bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 2 de setembro de 2019. Vem as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo atropela Palmeiras e segue na liderança do Brasileirão. Corinthians vence Carille e crava. Timão entrou na briga pelo título brasileiro. O Brasil brilha no Parapan-Americano de Lima. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede está entrando em campo, a Seleção Nacional do Rádio, galera. E vamos começar falando de Campeonato Brasileiro de Futebol, 17ª rodada. Tivemos os seguintes resultados: São Paulo 0, Grêmio 0, Bahia 1, CSA 0, Chapecoense 0, Santos 1, Atlético Paranaense 1, CSA 0, Internacional 3, Botafogo 2, Fortaleza 2, Goiás 0, Flamengo 3, Palmeiras 0, Cruzeiro 1, Vasco 0, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Encerramento da rodada será nesta segunda-feira, logo mais 8 da noite, com Fluminense e Avaí no estádio do Maracanã. O Flamengo atropelou o Palmeiras também no Maracanã, vencendo por 3-0. Técnico Filipão tentou explicar a derrota.
Bom, a pressão nós sabemos que ela existe, vai existir e deve existir pelos não resultados. É normal que exista isso, mas nós estamos fazendo um trabalho, tentando fazer um trabalho equilibrado, organizado, temos tudo definido, passamos os atletas, durante a semana é feito um trabalho em situação normal, bem feita pelos atletas, os resultados não estão acontecendo, nós vamos ter que revisar algumas coisas. Mas também precisamos que os atletas entendam que nós daqui para frente temos que mudar algumas peças, alguns jogadores, alguma situação tática para que a gente consiga atingir o objetivo que é brigar pelo título. Erramos uma saída de bola e oportunizamos um excelente contra-ataque, saiu o gol. Depois disso, a gente tem que entender, nós também como técnicos do Palmeiras entendemos que a parte anímica atuou um pouco mais sobre os jogadores dali em diante. E o Flamengo, jogando muito bem, fez aquilo que vem fazendo durante o campeonato, jogando com uma grande movimentação e tudo mais, mas não foi essa modificação que aconteceu, que fez com que o Flamengo vencesse o Palmeiras. Venceu normalmente pelo erro nosso no primeiro gol e depois porque a gente animicamente sentiu bastante, como sentiu depois da desclassificação da Copa do Brasil. Sempre o primeiro jogo, o jogo seguinte, a gente tem uma dificuldade maior.
Jorge Jesus falou do atual grande momento do Flamengo.
O que é que a minha satisfação é que eu sinto que o meu trabalho está a agradar, portanto, para quem eu vim trabalhar. Isso é a minha satisfação e de qualquer treinador e de qualquer jogador. A torcida gostar daquilo que fazes. É para isso que trabalhamos todos os dias, é para eles. Para eles que eu trabalho todos os dias, é para eles que eu estou constantemente a pensar. Não digo 24 horas porque tenho de dormir, mas pelo menos 17, 18 horas estou sempre a pensar no Flamengo. E portanto, é assim que eu era. E assim que eu vou continuar a ser. É verdade que estes jogadores têm umas características que nós tentámos os libertar, tentámos soltar o talento dentro do talento que a equipa tem. E eles estão a justificar. Fez uma pergunta se eu alguma vez tive. Já tive, já claro que tive. Já tive dois jogadores. Agora é uma verdade. Tive dois jogadores que fizeram 50 e muito gols. Mas foi quando acabou. Isto ainda faltam muitos jogos. Portanto, estes estão à frente. Vão estar à frente. E portanto, isso deve-se, como eu disse, à qualidade e ao talento daqueles jogadores que nós estamos a lançar ultimamente nos jogos. Do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Gabi e do Bruno Henrique. Não é fácil segurar estes jogadores.
O Cruzeiro bateu o Vasco por 1-0, gol do menino Maurício. Rogério Ceni falou sobre o triunfo.
Eu achei que foi um jogo, o Cruzeiro começou melhor, né, a partida, pressionando. O Vasco, acho que deu uma equilibrada no meio do segundo tempo. Depois, na volta do segundo tempo, nós, de novo, viemos bem para o jogo, né? Tivemos maior posse de bola nesse começo, chances criadas. O Vasco, novamente, equilíbrio. Eu acho que quando deu o pênalti, o Vasco já estava um pouco melhor no jogo, né? Tomamos uma bola nas costas ali, foi a segunda do jogo que nós tomamos, e naquela ocasião aconteceu o pênalti. Então nós temos que jogar posicional, o jogo é posicional, a gente não pode quebrar a linha, apesar que eu estava vendo, o Egídio não sai, apenas nós não tomamos, não demos arrancada no momento correto para fazer a cobertura, né? E aí depois a defesa do Fábio, acho que aquilo motivou muito os jogadores dentro de campo, e foi aonde o Cruzeiro conseguiu forças para pressionar. O que ajudou foi a saída dos velocistas, né? Quando eles tiram os dois velocistas e colocam um meio campista mais um 9, tirou o contra-ataque. Isso foi um alívio para a gente poder tentar ter a posse de bola no campo ofensivo. Não adiantava você colocar mais atacantes. Nós tínhamos que fazer a bola chegar aos atacantes com mais qualidade. E o Maurício, eu fico feliz, porque é um menino da base, né? 18 anos de idade, assim como o Ederson, que teve uma oportunidade hoje. Se eu digo para vocês se eles estão prontos, eu acho que ainda não estão, mas ganhar minutos como esse e ele ter a felicidade de fazer o gol da vitória, sobrar na perna esquerda, que talvez seja o ponto alto dele, a finalização de pé esquerdo. E eu fico contente, porque são jovens valores do clube, né? Que vão, eu acho que vai mostrando para o torcedor do Cruzeiro que também, nas suas categorias de base, além dos atletas já consagrados e multicampeões, que são os que tem aqui, tem bons valores também na base.
Apesar da derrota, Luxemburgo não baixa a cabeça.
Se você pegar o jogo em si, né? As ações do Grêmio, do Cruzeiro, que sabia qual era a proposta dele, né? Que o Rogério Ceni já fazia. O Rogério Ceni já fazia isso no Fortaleza. Ele adianta, faz uma linha de 4 na frente, adianta bem os laterais para ficar bem na frente. E tenta sair aqui e achar a bola por dentro, fazer uma tabela. Nós matamos essa jogada e conseguimos sair em contra-golpe, né? Ele tinha um domínio. Bastinho o domínio e a noção do jogo que estava acontecendo no jogo. Ficando pênalti, quando o pênalti se perdeu, nós tivemos uma queda, um abatimento. Depois conseguimos nos reencontrar de novo. Então, acho que o resultado é tudo que se apresentou no jogo, mas acho que o Vasco merecia coisa melhor. Acho que o Vasco teve uma grande atuação, jogou de igual para igual com o Cruzeiro aqui, não se acomodou. Jogou, né, buscando gol, tivemos possibilidades, né, boas possibilidades. E, infelizmente, perdendo o jogo, mas faz parte, né? O Cruzeiro aqui sempre é muito forte.
E o Brasil fez a melhor campanha no Parapan-Americano da história. Informações com Wagner Gomes.
Os Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019 terminaram no domingo, dia 1º de setembro, e entra para a história como o que o Brasil mais conquistas acumulou. Após 9 dias de competição, nossos atletas chegaram à inédita marca de 308 medalhas, entre as quais 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze. Nunca nenhum país somou tantas vitórias em uma única edição do Parapan. O Brasil deixa Lima como o primeiro colocado no geral, com o dobro de campeões do segundo colocado no quadro de medalhas. Os Estados Unidos foram os vice-campeões na capital peruana com 57 ouros, entre 182 medalhas no total. Apenas dois à frente do México, terceiro colocado com 55 ouros e 158 medalhas no geral. Ao todo, 512 integrantes compuseram a missão brasileira em Lima, sendo 337 atletas, entre os quais atletas guias, calheiros, goleiros e pilotos que não possuem deficiência, e eles pertencem a 23 estados e o Distrito Federal. Foram 17 modalidades. Desde os Jogos Parapan-Americanos do Rio 2007, quando a competição passou a ser realizada na mesma sede do Pan-Americano, a delegação do Brasil não perde para ninguém. Venceu 2007, 2011, 2015 e agora tetracampeão em 2019. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Você conhece José Roberto Gama de Oliveira? José Roberto Gama de Oliveira, você talvez não conheça. Mas Bebeto, que nasceu em Salvador, atacante que atuou pelo Vitória, Flamengo, Vasco da Gama, Deportivo La Coruña, Sevilha, Cruzeiro, Botafogo, Torosnesa do México, Kashima Antlers do Japão, Al-Ittihad, ele realmente você conhece. É o Bebeto, grande jogador, um dos brasileiros de sucesso no exterior, foi campeão pelo La Coruña e campeão mundial pelo Brasil em 1994. Atuou em 76 jogos pela seleção brasileira, onde marcou 40 gols. É medalha de prata em Seul em 1988 e de bronze em Atlanta em 1996. Bebeto foi um grande jogador. Hoje está na política. É deputado estadual no Rio de Janeiro. Um gol do Bebeto no jogo Flamengo 2, Botafogo 0. A narração é do Carlos Borges.
Preparando-se para o tiro direto ali, o Bebetaço. O Bebetaço da número 7. O Mancuso está de perna esquerda, o Bebetaço de perna direita. Mais à distância, o Márcio Costa. Correu, gostou, mandou o Bebeto, bateu lá dentro. Gol! Bebeto, grita Milimeli, chega na cobrança de falta, de perna direita, no ângulo direito do goleiro Wagner do Botafogo. O Bebeto da número...
Era Uma Vez no Futebol.
Bruno Mendes. No sábado, o Inter venceu o Botafogo por 3-2, técnico Odair Hellmann. Falou sobre virar a chave da eliminação da Libertadores.
Não, nós não desanimamos. Nós ficamos tristes como o torcedor ficou, que veio aqui, nos ajudou, nos incentivou. Claro, quando você é eliminado de uma competição que nós gostaríamos de passar e que fizemos uma campanha com 6 vitórias, com 3 empates e tivemos aquela derrota no Maracanã, tentamos reverter de todas as formas, buscar o segundo gol, buscar o primeiro, né, dentro de um padrão, dentro de uma organização, e deixar para abrir e tentar essa situação mais para a parte final, para buscar realmente o segundo gol. E acabamos tomando um gol de contra-ataque. E, mas desanimado não, claro que no outro dia estávamos tristes, mas futebol não permite você ficar muito mais do que 24 horas tristes ou felizes.
Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.